terrível, onde graças a Deus tem que ser muito lindo, tem que ser muito lindo através do seu destino e quando você começou a ter essa condição, você já foi conseguir e você já está com pedra, chegando até a hora que você começou a falar muito de papel, você também está em uma vida com um tema de todos que se viveram.
Uma caverna enorme que tem a estrutura de muita massa, acumulando plantas, movimentos, jovens que eu finalmente não consigo identificar. Maria, tem uma região aqui que existe muita nova, que chega no outro, tem um pouquinho. É uma bruxa, mas parece um bom, parece que eu me desculpado de fazer o que vai acontecer, né? Essas massas que eu tenho que fazer muitas massas. E aí, aqui no meio, que é interessante, porque tem aquelas, uma mulher, sabe a ideia de ser um, uma bruxa, uma coisa, e elas são
uma graça de Deus, um ambiente de acolhimento bem seguido. Eu gostaria somente de acrescentar que um grupo de catedráticos, mentores da própria Roseli, que confabulam, conversam e aguardam aí ansiosamente o início da palestra. Eles que trabalharam juntamente com ela, e é um trabalho bastante mental, uma ligação muito bonita entre eles e a Roseli. Graças a Deus.
Eu senti o coração bastante acelerado, meu sabe? Eu senti mexer no meu ouvido, puxando alguma coisa. Eu vi uma roda, não sei se era indígena ou negro, uma formação de roda, não sei se estavam dançando ou marchando. Eu agradeço a Deus por tudo isso.
Com a graça de Deus, realmente o ambiente está muito tranquilo, muito calmo. E aqui é onde a Roseli vai fazer o trabalho dela, tem um regime totalmente diferente, desce uma luz
cristalina, e aí então em volta, né, toda a volta aqui tem muitos grupos, tem muitos mentores, alguns trabalhadores que trabalham com ela, muitos que precisam levar para organizar o trabalho. E muitos pessoas do ambiente mexendo nas nossas condições cerebrais, para que a gente possa aproveitar melhor o trabalho. O ambiente também muito desencarnado, muitos médicos, fisioterapeutas, psicólogos, psiquiatras, muitos trabalhadores políticos também desencarnados, que não reencarnados para fazer o trabalho aqui na Terra, na Cinteia, que eles estão aqui presentes para assistir a palestra.
Alguém não pegou o material? Não fomos com o material? Bom, então vamos começar a palestra da Roseli, espiritualidade, qualidade de vida, um começo da sua. Seja muito bem-vinda, Roseli, muito obrigada.
Obrigada pela confiança.
Todos bem, ó, se precisarem, tem primeiro chefe aqui.
Bom, boa tarde.
Boa tarde.
A gente vai estar falando hoje sobre espiritualidade, qualidade de vida, vamos sair já. E aí a gente vai estar pensando primeiro o que é um pouquinho o que é qualidade de vida. Então, a gente sabe que historicamente sempre foi o sonho da humanidade, o desejo de todo mundo, ter mais saúde, mais felicidade, a meta é o anseio de todos. E nessa, atrás dessa busca, desse sonho, a gente tem então a medicina e todas as práticas de tratamento. Psicoterápicas, lá desde o xamanismo, mas sempre tentando melhorar a vida das pessoas. Em 1948, a Organização Mundial de Saúde, então, define a qualidade de vida como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Então, aí a gente já vê um avanço. Antes você tinha uma visão puramente biológica, ou seja, saúde era a ausência de doença. Então eu não estou com dor de perna, não estou com dor de barriga, não estou com doença grave, ok, estou com saúde. Então aí eles já passam a considerar os aspectos mentais e sociais como parte da qualidade de vida. No final do século XX, na década de 80, a gente tem então, a própria Organização Mundial de Saúde inclui, como uma categoria que compõe a qualidade de vida, a espiritualidade. Tá? Em 1994, a Associação Brasileira de Qualidade de Vida, que vai definir qualidade de vida como um estado de equilíbrio que considera o corpo, a mente e o espírito. Então, aqui a gente já vê a evolução de um conceito, que foi se ampliando e ficando, então, abrangendo o homem de uma maneira mais integral. Bom, aparentemente, historicamente, a gente tem um pseudo embate, entre ciência e espiritualidade. Até muito pouco tempo atrás, o pessoal da saúde, até por conta de querer ser mais critérios de objetividade, critérios mais dentro da ciência, mais de acordo de conformidade com a ciência, que a ciência no século XIX se desenvolve muito, a ciência médica, a ciência física, e em busca da cientificidade, da objetividade, do pragmatismo, então é considerado sempre aquilo que é mensurável, aquilo que é quantificável, aquilo que você replica. E aí então, teoricamente, até um pouco tempo atrás, o pessoal da saúde ainda tem um tempo assim, mas isso está mudando, por base de espírito, religião, reza, isso não é comigo. Meu negócio aqui, eu vou fazer exame de sangue, eu vou te passar um remédio, Então, havia essa dicotomia. Só que o que acaba acontecendo? A espiritualidade é uma dimensão humana, e isso aparece na prática clínica. Não sei aqui de vocês se tem alguém que é médico, ou que é psicólogo, ou dentro da psiquiatria, dentro da medicina, e mesmo nas ciências gerais. Então, o que acaba acontecendo? Eu vou fazer cirurgia, doutor, mas a minha família inteira está reduzida. Eu vou numa cirurgia espiritual, então o pessoal tem um pouco de vergonha de falar, mas não, a gente vai fazer uma oração aqui para ele, o pastor está rezando, o pessoal da minha igreja está rezando para mim. Então, na prática clínica, a espiritualidade aparece. Por mais que a gente tente, não é clínico, não quero ficar saber, mas ela aparece. Uma pesquisa feita recentemente comprovou que 99% dos brasileiros e 96% dos americanos acreditam nisso. Né? Mesmo aquelas pessoas que não estão engajadas numa religião formal, tipo, qual é a sua religião? Não, não tenho religião. Você quer dizer religião? Então, é uma coisa que foi tomando um volume, foi se agigantando de uma maneira que o pessoal mesmo da ciência começou a falar, olha, não dá mais para a gente deixar isso de lado. Então, vamos fazer alguma coisa com isso. E começaram, então, a pesquisar. Tá? Então, a gente tem uma série de pesquisas, mas é muita pesquisa, gente. Não é coisa pouca, não. Né? Você procurar no Medline, que é a biblioteca que tem virtual, que tem todas as publicações médicas, você vê uma quantidade enorme de pesquisas tentando entender esse mecanismo. Como é que isso age na saúde das pessoas? Se a religião tem que estar assim, então, isso a gente está falando de ciência, ok? Não estamos falando de tradição esotérica e espiritualidade. A ciência, a religião de criatura médica, apresenta a espiritualidade como um instrumento importante de enfrentamento da doença, tá? E também na recuperação e na reabilitação dos pacientes. Então, o pessoal começou a perceber que, olha, as pessoas que estavam mais ligadas à espiritualidade, elas lidavam melhor com a doença, elas saravam mais rápido. Então, só, vamos estudar isso. Vamos ver o que está acontecendo com o pessoal. Então, a gente tem aqui algumas definições que são, que aparecem em trabalhos científicos, tá? A doença espiritual oferece uma possibilidade de encontrar respostas satisfatórias para as questões essenciais acerca do significado da vida. Então, principalmente, acerca do significado. Aqui um outro autor, né, ele fala que a espiritualidade oferece significado e sentido para a existência, para a doença e para a morte. Então, muda, né? Muda a maneira como eu enfrento, como eu encaro aquela situação que eu estou vivendo. Né? Oferece ainda sentimentos como coragem, pertinência, né? Então eu faço parte de alguma coisa. Eu estou no bolo de algo maior do que a minha existência ou a minha pessoa. Né? E isso nos dá sentimentos de esperança, de paz, mesmo nos momentos difíceis, mesmo frente à morte. Então a gente começou a ver e disse a literatura é fartíssima, mesmo o paciente que estava só de ter, está no estado de terminalidade, você não tem mais possibilidade de cura, mesmo assim essas pessoas lidavam melhor com a morte do que as pessoas que não tinham uma relação mais forte com a espiritualidade. Então a gente, e por que isso, gente? Por quê? Porque a espiritualidade, ela nos oferece respostas para aquelas perguntas muito antigas, que a filosofia vem tentando responder, a religião vem tentando responder, que é o quê? Então, onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? E para onde eu vou? Né? Em algum momento da existência, em algum momento da encarnação, mesmo a pessoa mais desencanada, mas que não é muito ligada em ficar pensando, meditando, avaliando, ela vai pensar qual é o sentido da existência, para que eu estou aqui? Né? E quando você tem um conhecimento espiritual, principalmente se for um conhecimento de alto nível, um conhecimento de qualidade, como é o caso do judaísmo, que a gente tem em mão, ele oferece o quê? Do judaísmo. Então, eu entendo, eu sou centelha divina. Eu não sou mais um monte de carne louca andando por aí e arranhando tudo. Não, né? O que eu estou fazendo aqui? Ah, eu estou desabrochando as virtudes divinas, eu estou aprendendo, eu estou me aprimorando, eu estou evoluindo. Então, onde eu vou? Ah, ó, uma sagrada finalidade, tem um objetivo maior para mim do tempo. Né? Então, eu não estou aqui só para comer, dormir, comprar um carro novo, ou... Não, tem uma coisa maior, muda a perspectiva. E mesmo quem não tem acesso a isso, e por isso que o Sr. Valdo falava assim, ó, as religiões por aí são, tem um monte de erros nos planos. Você estava com o corpo, vai tirar tudo, não deixar nada no lugar, deixa como está. Por quê? Porque de uma maneira ou de outra as pessoas estão falando de Deus. Ela está sentindo o filho de Deus, enfim. Ela está sentindo um amparo, uma assistência. Né? Então a gente vai ver. É possível então entrar em raiz? Porque fica aqui, ó, mais dois autores que falam que a espiritualidade é a busca individual pelo sentido ou pelo destino, independente da ligação religiosa, que é o que eu falei para vocês. Lá no passado, a palavra religião era deriva da palavra religare, do latim, que significa ligar-se novamente. Né? Eu vou me ligar a essência, eu vou ligar-me a Deus. Só que o que acabou acontecendo com as religiões formais? Elas acabaram sendo um acúmulo de regras, dogmas, de hierarquia e perdeu o foco. Né? Por isso que ele fala que a espiritualidade é uma coisa mais ampla do que a religiosidade. Porque a espiritualidade é você e Deus. Pode ser dentro de uma religião fora, mas pode ser fora também. Tá? E de novo aqui, o Vitor Sérgio, ele coloca aqui, é algo nato que constitui o sentido último da existência. E pode e deve ser implementado. É legal que ele fala assim, Paulo, não pode ser dado. Eu não tenho como dar isso para alguém. Mas eu posso ajudar o outro a encontrar isso dentro de si. E isso aqui, gente, ó, é ciência, tá? Isso aqui não é, é livro física, não é, é literatura doutrinária. E aí a gente vai ver, se é possível desenvolver, eu posso melhorar isso na pessoa? Então como é que eu faço para melhorar? Qual é a técnica? Qual é o instrumento? Como é que eu implemento isso no outro? Então a gente tem algumas estratégias. A oração é uma, a meditação é outra e as gozações são outras. Por quê? Porque tem gente que não tem religião nenhuma, não sabe nada, mas ele tem uma ligação com Deus. Ele tem uma percepção ética da vida, do mundo, ele trata o outro com respeito, ele valoriza a vida. Então ele está dando também um sentido maior para a existência. Então eu quero proteger o planeta, eu vou lavar um vídeo com os cachorrinhos, eu ajudo o meu vizinho, né? Só que a gente vê que atrás dessas estratégias de desenvolvimento da espiritualidade, a gente tem um pensamento. Né? É o que vem antes da oração, é o que vem antes da meditação, é o que vem antes da ação. Né? E aí a gente lembra, né, que o Dr. Paulo também fala lá do budismo e tal, e no budismo ele fala, né, do resto pensar, o resto sentir e o resto agir. E fala o resto falar também. Então vamos ver lá, né? Como é que funciona esse mecanismo? Como é que isso funciona lá dentro da gente? A gente tem aqui um somente maravilhoso da psicologia, não sei quem deu, ele fala assim, ó, o homem desde que nasce encontra-se no imenso oceano de vibrações, tanto emite como recebe as frequências vibratórias que estão com o. Então, a coisa é muito maior do que só eu, né? O que eu penso, o que eu sinto, eu estou emitindo vibrações, frequências de onda. Em volta, e estou também recebendo as emissões do outro. Né? Então, esse infinito campo vibratório, cada um é uma fonte oscilatória, né? E que vai ampliando isso. E esse que é legal também, está só. O fato de ser fonte emissora e receptora dessa população vibratória cria para nós, os seres mais evoluídos da escala biológica, uma obrigação de ter. Fazendo aqui hoje, nós estamos tentando cumprir a obrigação, porque se eu conheço mais, se eu sei melhor, eu posso tentar usar isso, eu posso tentar me valer desse instrumento, desse recurso, tá? E ampliar, então a gente está o tempo inteiro projetando e recebendo. Então vamos lá. Agora, a Lenira estava aqui hoje, né? É professora de física, mas a gente vai aqui só um rascunho para a gente entender, né? Ondas e campos magnéticos. Então, toda vibração, ela se propaga em forma de onda, né? Através de diferentes corpos da natureza. Então, a gente tem ondas sonoras, ondas luminosas, ondas de calor, ondas elétricas, né? Então, tudo se movimenta como quando a gente tem um diapasão lá na aula de física, né? Então você tem uma onda, você cria uma onda. E o movimento é uma lei divina, está lá no Evangelho Eterno também, né? Porque o movimento nos induz à evolução, ele empurra a centelha para frente, encarnando, aprendendo, fazendo, vamos mais uma vez, e tudo no universo, tudo, absolutamente tudo está em movimento. tanto o espírito como a matéria. Então veja, aqui, né, os seus órgãos né, escrevem aqui, ó. Ah, não, esse aqui é mecanismo das atividades, né, que são as ondas distantes, de novo, né, oscilando de maneira integral, sacudidos dos elétrons de suas órbitas, ou apenas excitados em seus núcleos, os átomos estão o tempo inteiro vibrando, não tem nada parado, né. Mesmo a matéria sólida, você fala, não, aqui está parado, não está movimentando, aqui está aqui, está duro. Não, não está. Né? Se a gente for olhar na intimidade da matéria, os elétrons estão lá em volta do núcleo se movimentando, emitindo frequências, emitindo ondas, né? Não tem nada parado. Nem no microcosmo e nem no macrocosmo. Né? Na intimidade da célula, na intimidade do átomo, tem lá movimento. O nosso corpo físico, né, o sangue está circulando, as células estão se renovando, o aparelho digestivo está lá produzindo movimentos peristálticos, então você tem um constante movimento. E tudo que é movimento, tudo que é movimento, produz ondas. Né? O que é então uma onda? Vamos lá. Está vendo? Agora sim está valendo, mas enfim. Né? A gente tem as ondas longas, elas têm baixa frequência. E as ondas curtas, elas têm altíssima frequência. É fácil aqui pelo gráfico a gente entender, ó. Nesse pedacinho, bom, mas foi legal essa ficha na minha altura, né? Vocês vão nesse pedacinho aqui, você vê, ó, passa duas ondas. O que, que a gente considera o movimento de onda? O espaço entre duas pistas. Então, aqui, ó, passou duas. No mesmo espaço, passou quatro. No mesmo espaço, seis, oito, dez. Então, a frequência é maior, ela vai... Tá? E o que, que a gente vai ver então? A gente vai ver que, aqui para a gente ter uma ideia só, né, que a gente tem desde as ondas extremamente longas até os raios gama que são de altíssima frequência. E a gente para então imerso nesse campo. Né? O planeta tem um campo magnético e nós também temos o nosso campo magnético. Então nós estamos o tempo inteiro, o meu campo, interagindo com o dele, interagindo com o do planeta. Então é muito mais do que a gente consegue enxergar só com os olhos da carne. E aí a gente vai ver, né, esse movimento todo. E aí ele fala assim, né, como é que a gente tem? Nós estamos pensando toda essa introdução aqui da física, o objetivo era a gente entender o pensamento. Então, olha lá o que, que ele fala sobre o cérebro. Isso aqui, né? Olha lá, o cérebro funciona na geração, excitação, transformação, indução, condução, captação, blá, blá, da energia mental. Então, eu lembro que eu tive um professor de acupuntura, o Dr. Joe, ele falava uma coisa engraçada. Ele falava assim, ó, se você fizer uma tosse, você não acha a mente. Você acha o cérebro. Logo no frontal, corpo caloso, mas cadê a mente? Não tem. Né? Então ele brincava assim, falava assim, a mente é como se fosse assim, você tem uma sinfonia. A sinfonia é o quê? Não. É o instrumento? Não. É o músico? Não. A sinfonia é o resultado daquilo né, que está sendo do conjunto. Né? Então é mais ou menos isso. O cérebro, ele funciona como um aparelho, como se fosse, se a gente não contar com a orquestra, mas é um aparelho de DVD que lê o disquinho lá de DVD e produz a música, né? E a gente tem aqui, né? Então olha aqui, então tem células especiais, né, que produzem essas correntes e se exteriorizam no espaço e no tempo, tá? Tem dois cientistas que artigo publicado na Nature, que é uma revista científica, tá? Que ele mostra que a glândula pineal, que o cerebral e a atração esotérica toda ensina, que converge, então a glândula pineal converte estímulos neuroquímicos, que são lá as endorfinas, os neurotransmissores, em ondas eletromagnéticas. Isso está publicado no lugar bastante. E o que o Oswaldo então fala? Isso aqui é, ó, a maioria é da Bíblia dos Espíritos, tá? Tem até o itemzinho,
tá? No outro slide tinha nome de um outro livro, Mediunidade?
Ah, é Mecanismo da Mediunidade.
É o Oswaldo?
Não, não, é do Zé Luiz. Mecanismo da Mediunidade.
Posso anotar?
Pode, claro.
Mecanismo
Ah, posso mandar. É que como ela imprimir, eu falei, para imprimir fica muito caro, né? Então, aí eu tenho só do palco, né? Nada do jeito. A mente, olha que lindo isso. A mente é derivada, a mente humana é derivada da mente divina. Por isso é a nossa maior herança. É o nosso tesouro. A mente é o nosso tesouro. Por quê? A mente divina nos filhos, na centelha, é a mente humana. Ou seja, a nossa mente é um reflexo, tem como modelo a mente humana. Porque nós não somos centelhas. Então, a nossa mente é como se fosse a mentezinha de Deus. Né? E é o nosso maior patrimônio. E olha que bacana que Deus fala, não existe corpo algum sem os respectivos organismos físicos magnéticos, eletromagnéticos. Né? E esse organismo funciona bem ou mal conforme no centro funcione a mente humana. Então, parte da mente, tudo parte e inspira-se no pensamento. E olha lá, como a mente seja, assim irradiará sob a denominação de pensamento. Tá? Isso é o item 275 da Bíblia dos Espíritos. Impondo ordem em forma de ondas ou correntes. Está aqui. Nós que causarão efeitos benignos ou malignos, segundo a intensidade com que sejam aplicados. Essa é a chamada isoplastia. Então veja lá. No começo, no princípio, é a mente. Ela vai irradiar como forma de pensamento, não é radiação mental, é o pensamento, que vai impor ordem através de ondas. Tá? Vamos lá ver. E isso é o que a gente tem aí, que muitas pessoas veem, né? Muitos médicos veem a aura das pessoas. Isso também está na Bíblia dos Espíritos, e ele fala assim, ó, a aura é o retrato da mente, é o espelho das ideias que estão sendo projetadas em forma de pensamento plasmado. Da mente central parte a onda, então a gente está vendo lá de novo a coisa da onda, né? Através das zonas primeiras de luz, penetra as partículas do perispírito, vindo a se mostrar até fora do corpo físico. Então, a aura que você vê é a somatória, é o resultado das emissões mentais daquela pessoa. Não só naquele momento, mas é a história do espírito, né? Que ali, cada um, isso tem uma parte do seu voto que ele fala que cada um não pensa como quer, pensa como pode, né? Que é de acordo com a sua condição evolutiva. É lógico que você pode dar um plus, a gente vai ver agora a questão do plus, né? Então, lembra que eu falei das ondas mentais? Então, o pensamento é o fluxo energético do campo espiritual, de cada um que produz um tipo de onda. Então, lembrar o desenho das ondas de alta frequência e baixa frequência? As regiões angélicas, eles produzem raios ultrapulsos, ou seja, raios gama de altíssima frequência. Os humanos, você está lá sentado, vendo que você está com preguiça, comendo pipoca, não fazendo nada, você está emitindo longas, ondas longas que só tem um efeito de manter a sua individualidade, seu corpo funcionando, coração batendo. Em estado de atenção, como nós estamos agora, eu estou focada no que eu estou falando, estou pensando no que eu estou falando, vocês estão focados ouvindo o que eu estou falando, a gente já muda a frequência, a gente já está em onda média. Então aquela coisa da você falar só morcegando, você falar onda longa, aqui você já está na onda média. Quando você foca a sua atenção em alguma coisa, e esse detalhe é importante, lembrem-se dessa frase, quando você foca a atenção em alguma coisa, você já muda a sua frequência. E em situações extraordinárias da mente, né, nos estados alterados de consciência, ou nas situações de orações súplicas, você produz ondas muito curtas. Então, aumenta a frequência das ondas mentais. Então, quando a gente está fazendo nada, onda longa, quando a gente foca a atenção, já muda. E quando a gente está num estado de oração, a gente já produz uma frequência diferente. Então aí a gente tem que trabalhar para fazer isso da melhor maneira possível, né? Então vamos lá. Reflexão e indução. A gente está falando ainda das ondas mentais. Parece complicado, mas não é. Então a gente gera determinadas ondas, como a gente já falou. Só que as assimilamos aquelas que não são simpáticas ou semelhantes. Por isso que eu falei, presta atenção onde você foca atenção. Por quê? Você foca atenção em que acaba acontecendo. Até por uma questão de similaridade, você, aquele que mais bate com o seu tipo de onda é que você se afina. Você entra na mesma frequência. Então, a gente tem, nós temos essa coisa de assimilar o semelhante. Então ele fala assim, ó, o alvo da nossa atenção se converte em fator indutivo, compelindo-nos a emitir pensamentos naquela direção. Né? E a gente vai ver, né, onde os fatores são combinados. Né? E aí ele fala aqui, por isso que nós nos ligamos encarnados e desencarnados que pensam como nós. Você pode ver que geralmente você tem uma turminha que pensa mais ou menos como você, do ponto de vista político, do ponto de vista espiritual.
Entidade
vibracional, exatamente. Então, gente, isso também que a Mara falou é uma coisa legal e aqui a gente vê bem. Seu Oswaldo falava assim, ó, em Deus não há mistério. Tudo são leis, elementos e fatos. Então, leis divinas em ação, movimentando os elementos, seja a energia, seja a água, seja a eletricidade, movimentando os elementos, leis, regendo movimentos e produzindo fatos. Então, algumas coisas a gente ainda não entende, não é porque é mistério, que é milagre, é porque a gente ainda não sabe. A gente ainda não aprendeu. Então, um quadro, um livro, um filme, uma ideia pode funcionar como fator de indução para o positivo e para o negativo. Então, daí, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente se liga. Porque quando eu me ligo, eu entro naquela frequência. Então, por isso que o Oswaldo falava também, no Novo Testamento Espírita, tem um pedaço que ele fala, ora, você faça uma boa leitura, caminhe na mata, tome sol, pense no que é mais bonito, faça as orações, vai uma vez por semana numa oração, porque quando você se liga, né, você está lendo um livro, você está vendo um filme, você está se ligando naquela frequência, naquela vibração. Né? Então a gente, nós nos conectamos com o semelhante e nós entramos então e vibramos na mesma. E como é que funciona? O que o seu Oswaldo ensina também sobre isso, que também está na Bíblia dos Espíritas? Olha que bonito isso. Aliás, os textos deles são geralmente muito lindos, além de muito profundos, são poéticos. Pensar é comandar forças tremendas. É construir o céu ou o inferno. O pensamento é suprema alavanca construtora. Então, olha a importância. Todos os pensamentos, por mínimos que sejam, por menos intensos que sejam, acionam força. O corpo astral, em algum lugar, para algum efeito. Então, cada pensamento, por maior, por mais simples, ou por, ele está movimentando alguma coisa dentro de você, ao entorno de você. Por isso é tão importante o orar e vigiar. E a gente vai ver, então, que nós podemos criar para nós, seguindo esse raciocínio, a gente vai ver que a gente pode criar luzes ou trevas. Né? Você pode direcionar o seu pensamento para o bem ou para o mal, de maneira consciente ou até inconsciente. Mas mesmo quando você faz alguma coisa inconsciente, você está produzindo a onda lá e está influenciando o que está ao seu redor. Né? Então, a oração, o que ela é? Ela é um pensamento conscientemente direcionado. Eu vou agora para o meu sonho. Né? E olha que bonito isso aqui, esse folheto, gente, ó, todos são legais, mas esse aqui, use a mente para viver a lei de Deus, é muito legal. Ele fala, ó, o poder propulsor de uma ideia, ninguém pode calcular ao certo. O que você movimenta, o que é que uma ideia movimenta, muito mais do que a gente vê ou do que a gente imagina. Tá? Claro.
É, o orar e vigiar, então, na verdade, a gente no estado de evolução que a gente encontra, vai ter que ser um das médias, porque a gente nunca vai poder transitar isso, porque a gente
está ficando... É, até pode, né? Porque a gente também não consegue ficar o tempo inteiro ligado em alguma coisa. Até porque você relaxar, você descansar, você... isso faz parte. Não adianta também a gente ter uma coisa persecutória. Até, por exemplo, aí entrando um pouco na psicologia, você não pode ficar assim, meu Deus, culpado por tudo, eu pensei, eu não devia ter pensado. Você é humano, por isso que eu vou falar, cada um pensa como pode, não como quer. É lógico que gente, ele falava pra mim assim, não é proibido correr, mas não é proibido correr. Então, assim, você tem que fazer a sua parte, mas é óbvio que a gente tem que relaxar também, né? O que, que a gente tem que fazer? Tem que procurar também viver em equilíbrio, né? Você fazer aquilo que você pode, lógico, o seu melhor, mas não adianta também ficar estressado, desesperado, nós vamos chegar aqui, já. Você vai ver. Então, qual que é o poder, então, do pensamento pro espírito, né? Quando a gente faz a oração. Favorece a ligação. Pela indução, a gente vai atrair os semelhantes. Então, bons pensamentos, boas leituras, orações atraem o quê? Bons espíritos e ajudas. Maus pensamentos, leituras e ações baixas atraem espíritos inferiores. Né? É lógico que isso, mesmo essa coisa da frequência, da onda que você está produzindo, isso varia não só de pessoa para pessoa, mas de dia para dia. Tem dia que você está melhor, você está mais tranquilo, você está mais equilibrado. Tem dia que você está muito cansado, muito nervoso ou doente. E, obviamente, você vai produzir aquilo que você está faz. Né? Nós vamos também nos torturar por causa disso. Mas, sem dúvida, os maus pensamentos e tal favorecem as ligações com quem é inferior. Até nesse livro, Nos Domínios Maravilhosos da Psicometria, tem uma situação lá que alguém faz um trabalho de esquerda, um trabalho mediúnico com os anos elementares e tal. E aí alguém fala assim, mas, puxa, mas ele vai pegar o outro? Então ele fala assim, olha, esse negócio fica pairando, ele fica esperando, a hora que você dá aquela baixada na guarda, aí aquilo acaba te afetando, né? Então, a gente tem aí a questão, né, que os ódios, a inveja, a maledicência, isso aqui também é legal. Isso aqui é uma coisa que a gente pensa muito pouco. E no budismo ele fala do reto falar, né? E tem um livro que eu vou mostrar lá na frente que fala, acho que é Seminatura. Bom, agora vamos ver, então, a gente está falando do pensamento, do poder do pensamento, e que instrumento a gente tem? Então, a oração, a meditação, para melhorar isso. Vamos ver o que a tradição esotérica, a tradição espiritual nos fala. Isso aqui, gente, baseado no Evangelho Eterno e em livros de hinduísmo, de yoga, a gente vai ver o quê? Vai mostrar a tradição esotérica. Se você pegar, porque o nosso falava lá para ler os grandes iniciados, né? Você vê lá, com Trita, com Hermes, com Rama, com Zoroastro, com enfim. Vai falar o quê? Da interrelação entre o espírito, o perispírito e o corpo físico. Quem não sabe, perispírito é o corpo espiritual que se forma ao redor da centelha. Esse nome é isso, né? Peri é na periferia dele, em volta dele. Então é em volta do espírito. Então ao longo da evolução, ao redor da centelha vai se formando um corpo espiritual. Quando a gente está desencarnado, nós somos o quê? Uma centelha que tem um perispírito. Quando nós estamos encarnados, como nós estamos agora, nós somos uma centelha que tem um perispírito e que também tem um corpo físico, tá?
Perispírito é a aura?
Não é a aura. A aura é a vibração, são as ondas da frequência. O perispírito, ele vai se formando ao longo da evolução, até que você tenha 7 coroas energéticas, tem um capítulo no Evangelho Eterno, depois eu posso até te mostrar. É o corpo espiritual.
Aqui não está, né? Essa coroa da
esotérica. Não está?
Não.
Ah, gente, então tá, depois eu vou mostrar.
Eu posso fazer isso?
Claro.
E eu sinto que nós vivemos muito diferente e já lembro. Pode não ficar claro, né? A diferença do espírito e da aura, é porque eu vejo que muitas pessoas, quando vivem, enxergam as cores.
E
eu consigo ver ao redor das pessoas que enxergam uma coisa sem cor que se movimenta. Ela é branca. É um branco.
Certo.
Ela vai para o lado, ela vai para o outro, atrás da pessoa, queria ser duas ou três.
Uhum.
Entendeu?
Entendi.
E a minha dúvida é o seguinte. O corpo físico está fácil de entender.
Tá, tá, tá. Aqui, tá pra pegar.
O perispírito seria tudo que você formou em todas as suas vidas.
Sim.
Todas.
Ah, então,
desde a primeira vida. Desde a primeira vida. E aí, porque é isso?
Antes da primeira vida.
Então,
só.
Quando é que ainda eu não é o. Mineral,
vegetal,
já vai se formando
perispírito. Então, assim, ó, só para você, vou tentar ver se fica claro. Cada um de nós é centelha, centelha emanada de Deus. Deus emana tudo, espírito e matéria. Então, a centelha emanada de Deus, ela vai, ela é iluminada, e ela vai então primeiro num processo lá das nebulosas. Tem uma, no Evangelho Eterno tem um capítulo que fala exatamente disso. Depois eu acho que posso até te mostrar. Aí, o que que acontece? A centelha vai trilhando a sua evolução. Ao redor dela, vai se formando a primeira coroa de luz. A primeira coroa energética, que é uma coroa de luz divina. Lembra que o pessoal fala diferentes estados da matéria? Então, por exemplo, a luz divina é o primeiro estado da matéria, o segundo estado de Deus. Tá? Então, Deus emana a matéria. Então, tinha Deus, o primeiro estado da matéria é a luz divina. Essa luz divina vai circundar a centelha. E ao longo de milhões de anos, vai se formando ao redor da centelha o corpo espiritual. Agora, o corpo espiritual, ou perispírito, ou carro da alma, é matéria. Só que a matéria é mais sublime. A gente não vê aqui quem está desencarnado. Então, quando você vem de dentro, você vê o que você vê lá, eu vejo uma mulher, não. Você está vendo o perispírito dela, né? Que é matéria. E que é complexo, que tem centros de energia, mas ela está numa dimensão mais... O que você está falando que você vê, que me parece que é a aura, não é o perispírito, é a emissão das ondas, a energia que está, entendeu? Então, cada um de nós é um espírito. Tem ao redor de centelha o perispírito, que vai se formando. Só quando você tem as sete coroas já formadas, é que você pode encarnar como humano. E isso não é maldade, não é arbitrariedade. É porque o corpo físico é extremamente complexo. E é o espírito e o perispírito que anima este corpo. É daqui que vem a ordem. Então ele vai ter que administrar um corpo, um organismo extremamente complexo, né? Com milhões de células, com um sistema nervoso extremamente refinado já, avançado. Então a gente é uma centelha, tem o perispírito, e quando nós estamos encarnados, nós temos o corpo físico. Então, essa coisa que você vê é a emissão de ondas, é exatamente o que a gente está falando aqui.
Aí que é a minha dúvida, é o seguinte, então, o que eu vejo é a aura.
Você vê a emissão da energia.
Por que eu não vejo colorido?
Então, não sei.
Então,
assim, isso que eu ia falar. O porquê exatamente eu não sei. Mas veja, é o que
está sendo.
Mas tem um pedaço lá atrás que eu já vi. Eu não sei onde está. Está lá atrás, eu não vou achar o slide agora. É uma frase. Que ele fala assim: tudo o quanto existe, possui a parte fluida ou astral. Porque essa cadeira aqui, ela é cadeira, é matéria sólida. Mas o que está na intimidade da matéria? Que é que vem lá no começo da matéria? Luz divina. Que ele fala aqui, ó. Luz divina, ó. Matéria é essência divina, primeiro. É Deus. Luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido ou sólido. Em qualquer nível de apresentação, é ferramenta do Espírito do Filho de Deus. Então, aqui, o que ele está falando? Está falando de diferença de condensação. A gente quando fazia para as crianças, tinha um trabalho assim ainda, para as crianças, o que a gente fazia aqui para adorar? Então assim, ó, vamos lá, leite com açúcar. Você cozinha, você tem leite condensado de colher. Cozinha mais, você tem leite condensado aquele mais durinho. Cozinha mais, você tem o leite da que fica uma balinha. Depois ele vira puxa-puxa. Então, são diferentes, isso é um exemplo bobo, mas são diferentes estados de condensação de uma mesma coisa, que é o que acontece com a matéria. Então, a matéria sólida é o estado mais condensado da luz de vidro.
E aí, eu vou te fazer uma outra pergunta. Vou ver a matéria física, que não é um ser humano. Ela capta, eu tenho essa sensação, capta, foi a roupa dos outros,
claro,
eu não consigo usar.
Então, ó,
esse criança,
então, porque você capta e você percebe.
Me incomoda a energia.
Então, exatamente.
É uma coisa estranha a mim.
Se você ler o livro dos Domínios Maravilhosos da Psicometria, ele mostra lá, por exemplo, o que é o psicômetra, o médium psicômetra? Ele pega um objeto, como por exemplo, a cadeira, e ele começa a voltar no tempo. Então aqui sentou semana passada uma pessoa assim, assim, na outra semana assim, não, essa cadeira aqui teve na fábrica, era um gordinho que estava apertando o parafuso, era, né? Tem isso. Ele, o médium psicômetra é isso. Ele avalia, ele consegue ver exatamente essa energia que fica registrada na matéria. E isso, gente, não é ficção científica. Quando você pega o pendrive e coloca ele lá e grava no pendrive, é o quê? Você está gravando informação na matéria. Você está gravando informação num negocinho lá de lítio, sei lá o que é lá, que faz o pendrive.
E uma outra pergunta que eu já fiz com os móveis que eu deixei, que eu achava que eu devia usar, que não era uma energia, mas que vai para fora. Eu deixava comer fora de casa, no sol.
Pois é.
No tempo. Uhum. E pedir uma limpeza.
Exato. O que você está falando... Desculpa, como você está falando?
Simone.
O que você está falando é que você tem uma capacidade, você tem uma sensibilidade, uma percepção, você consegue perceber isso quando a magia não percebe. Mas a energia de cada um que sentou aqui, cada um que pôs a mão nessa cadeira, está aqui. Tá? Eu vou ajudar, depois se você tiver alguma dúvida, a gente fala no final, não, tá? Então, como eu falei, principia sempre no agente central, também do gel eterno, né? O espírito, que em qualquer grau de evolução é um ser, né? E, portanto, o poder vibrante. Então, lá na centelha, né, passa a ordem, de lá passa a ordem e vai a vibração atravessando, então, todos os níveis, tá? Vamos lá, gente, vamos lá. Então, aí, uma coisa bonita pra gente ver, que é isso que a gente tem que fazer. Tentar ampliar aí o nosso poder de ação. Então vamos falar um pouquinho dos chakras e plexos. Então é que centro de energia, né? Ou concentração de poder. Então quando a gente está no perispírito ele chama chakra. No corpo físico ele chama plexo. Mas é a mesma coisa, são centros de energia. Então no corpo físico, é que acho que eu te mandei no começo da semana, aí eu fiz algum ajuste. Então no corpo, no perispírito você tem centros de energia. E no corpo encarnado você também tem centros de energia. No mesmo lugar, na mesma localização. Tá? Na cabeça do perispírito, na cabeça do corpo físico. Só que lá chama chakra, no outro chama perplexo. Né? E nós possuímos 7 chakras principais. E é legal.
Por exemplo,
no perispírito chama chakra. Sabe como eu vou decorar? PPPP. Chakra do espírito, corpo flexo.
Como é que é?
Nunca
é
perfeito. Chakra perifíria. Flexo, aí seria corpo, né? Encarnado.
Encarnado.
Nunca é perfeito e perfeito. Tem que ser perfeito. Então é flexo no corpo,
no corpo
e chakra no perifíria. Tá? Então nós possuímos 7 chakras principais. Lógico, tem muitos outros no corpo, mas esses são os principais. E aí vamos ver. Ó, a gente tem o chakra coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o plênico, o umbilical e raiz. São 7 chakras principais. E, surpresa, cada chakra desse se localiza exatamente em cima de uma glândula endócrina. Então, o chakra coronário... Oi?
Que
chakra, mas é legal, porque é como se fosse uma passagem, né? O chakra coronário, ele está lá ligado com a glândula pineal, tá? O chakra, que aqui ele aparece como coroa, né? O chakra frontal, né? Ele está ligado à pituitária, e ele se localiza aqui em direção a você. O chakra laríngeo, olha ele lá, ele se localiza aqui na região da garganta, em cima da tireoide. O cardíaco se localiza aqui no centro do externo, associado à glândula tina. O esplênico, ele está aqui associado às glândulas suprarrenais. O umbilical, o pâncreas. E o raiz, ele está ligado às gotas. No caso das mulheres ovários, no caso dos homens fetis. Então, se a gente for, acho que não tem nenhum endocrinologista aqui, mas quem já foi endócrino ou já leu alguma coisa, sabe que os hormônios, eles têm um impacto, eles têm um efeito muitíssimo grande na nossa, no nosso funcionamento, no nosso metabolismo. O nosso sono, a nossa quantidade de fome, quanto de energia você fica mais gordinho, mais magrinho, você dorme, tudo é movimentado pelos hormônios. Né? Então a gente tem aí via chakra atuando no corpo físico. Então eu fiz um. Então essa aqui seria uma vista lateral, porque o chakra ele é uma roda, ele gira e ele tem o formato de um funil. Tá? Eles têm um formato de funil. Então esses centros de energia, eles estão também associados às mediunidades. Né? Então a gente tem lá o coronário frontal ligado à clarividência, à clareaudiência, né? O laríngeo, principalmente a psicofonia, aqui através do cardíaco e também aqui do solar, facilita bastante a incorporação. Né? A gente tem aqui, não, aqui no solar é mais aqui, pode ver, quem tem experiência já viu. Quando você tem uma aproximação, fulano está com alguém aí do seu lado, está no lado. Né? Quando a gente faz o atendimento de terça-feira, muitas vezes os videntes têm mesmo uma ferida espiritual aqui nessa região, abertura, né? Porque é por onde os espíritos então vampirizam a gente. E os chakras mais básicos, né? Que estão ligados aos órgãos sexuais, eles captam as energias telúricas, as energias da Terra. Oi?
Vampirismo, né?
É, mas geralmente aqui na região da Terra, tem aqui. Então, tem aqui e tem mais um lado também.
Agora, e também se você percebe essas energias mais telúricas, as pessoas que estão com disfunções sexuais, que ficam só pensando muito naquilo, no bolso, no preço, no estômago, ali é totalmente normal.
É
totalmente normal.
E aí a gente vai ver que os chakras, né, eles vão ficar mais harmônico, né? A velocidade, a frequência, ele vai ficar mais equilibrado quanto melhor você tiver um pensamento. E aqui, gente, é uma porta, né? Tanto que as doenças, as coisas que estão marcadas no seu espírito, quando você reencarna o seu karma, via chakra vem a alteração, vem a doença. E o inverso, quando você tem uma vida muito ferrada e você desencarna, você, o seu dono estava se defendendo, você levava pelo espírito. A doença chega a afetar o seu espírito. Por isso que cai quando desencarna, fica lá no tempo espiritual, se recuperando, no hospital astral, né? Então acho que eu fiz mais ou menos um quadrinho, né? Que a gente vai ver então assim, o chakra, a glândula a qual ele se liga, ou ele atua, a região do corpo onde ele está, então, tanto o coronário como o frontal estão na região do cérebro, só que uma na região posterior ou na região anterior. O laríngeo, ele atua, ele está aqui na região, aqui, ele atua sobre o pulmão, sobre o cutar, o cardíaco, o coração e a circulação, ele cuida, ele organiza a circulação sanguínea também. Aqui tem um nome diferente, ó, quem tinha perguntado, né? Quando ele é chakra, ele chama solar umbilical, quando ele é plexo, ele chama plexo gato. A mesma coisa, está no mesmo lugar. Relacionado ao pâncreas, então tá, ele controla no metabolismo, o estômago, o fígado, os rins e o sistema nervoso. Está um pouquinho acima do umbigo, ele quase tem que ter uma cor que relaciona a ele e o órgão ao qual ele atua mais. Né? E é legal, ó, se a cor violeta, que normalmente é a cor do coronado. Né? E aí, só para a gente ter uma ideia. Né? E aí, a gente falou, até agora, a gente falou intenção esotérica. Então, tudo aquilo que eu falei para vocês até agora, os chakras, os plexos, o espírito, o perispírito, tudo isso vem a nós porque nós recebemos 240 mil anos de informes doutrinários, né? Eu não citei, mas uma das videntes falou que via lá os hindus, né? Desde lá da época dos Upanishads, dos Rishis, lá do passado remoto, Hermes foi assim, Pitágoras foi assim, todo mundo falou disso aí. Agora, nós vamos falar de ciência de novo, tá? Existe uma área da ciência que se chama psiconeuroimunologia. Aí fala, puta que nome, né? Mas não é nada demais, né? Psico, tem a ver com a mente, com o mental. Neuro, que é a parte material, a parte da neurologia, né? E a imunidade. Então, a psiconeuroimunologia é uma ciência que tem mais ou menos uns 50, 60 anos e ela trabalha, ela estuda o eixo hipotálamo e hipófise suprarrenal. Aí você fala, Deus me livre, não é que isso? Não é nada demais. É que assim, o que, que eles estudam os processos de relação entre os estados mentais e a saúde? Então hoje existe prova, existe exame médico que comprova que quando você tem um determinado estado mental, pode ser estresse, pode ser de alegria, pode ser sei lá de quê, você ativa através do hipotálamo a hipófise e a suprarrenal. Então você tem aqui, ó, um estímulo lá, isso aqui é ciência, tá? Sistema nervoso acionando o sistema endócrino. Então, são aquelas glândulas, nós não estamos falando nada de espírito, tá? Acionando as glândulas e isso alterando o sistema imune. Tá? Por isso que você fala, ah, mas às vezes você tem alguém que ficou tão gripado, quase morreu e o outro na mesma família não teve nada. Você vai depender desse eixo aqui. Isso é ciência. E a gente pode ampliar um pouco mais e ver uma psiconeuroimunologia espiritual. Porque o que é que o pessoal fala lá? Eles estão daqui para baixo, né? Só que a tradição esotérica não ensina o quê? O daqui para cima. Porque lá, antes do sistema nervoso, antes da gente ter essa configuração aqui, sistema nervoso, sistema endócrino imunológico, a gente tem o quê atuando sobre o sistema nervoso? Que a gente viu lá no Jardim Eterno e tudo mais. O espírito. Então, o pensamento, a parte do espírito, através das energias, através do corpo astral, que é o que ela queria saber lá, o perispírito, chega no corpo físico, aciona o sistema nervoso, lá, o eixo hipotálamo com a fibra, aciona o sistema endócrino e imunológico e você vai ter saúde ou vai ter doença. Então, é a porta. Né? E o que que São Paulo fala? Olha que legal, vocês viram lá o que a psiconeuroimunologia ensina, né? Aquilo lá é ciência, tá? Bioquímica. Como é que eles descobriram aquilo? Eu vou falar para vocês. Eles pegaram, tem uma experiência que pessoal fez na época da guerra, que era assim, chamava viúva, não era viúva, chamava a pessoa que eles iam dar no tipo que mais morreu na guerra. Então assim, então, a gente é uma senhora, a gente queria, a gente queria fazer um exame, né, porque a gente fazer uma pesquisa, quando tinha que coletar uma moto, eu sabia, ah, tudo bem. Então, para trabalhar nessa sala, que a pessoa quer conversar com a senhora. Aí a próxima coisa que a pessoa, não sei, seu marido morreu, né, e tal. E aí, daqui um mês, eu falo, a senhora poderia voltar, dar mais uma moto de sangue? E aí viu o quê? Que tinha uma operação enorme, que a gente vai chegar lá. E aí, o que São Paulo fala? O encarnado vive atuando pelo pensamento e o corpo físico. Então, nós temos uma ação sobre o corpo físico usando o pensamento. Mas será que fazendo em cadeia, usando as coroas energéticas, que é aquilo lá, os chakras e flechas. Quem quer estar de modo negativo, bruto, ou maldoso, ou criminoso, ou ingerir elementos materiais venenosos, vai se dar mal. Né? Então aqui também, ó, tem, é lógico que nós não somos só energia. Se você comer McDonald's todo dia, um mal fica perto do outro, né? você vai ficar doente. Né? E olha que bonito, gente, isso aqui, quando eu li isso aqui a primeira vez, eu quase desmaiei. Não, eu li isso aqui primeiro, acho. Porque eu estava num curso, era sobre psiconeuroimunologia, no mestrado. Quando li, os homens maravilhosos da psicologia, ele falava assim, ó, há uma parte glandulares que funcionam diretamente ligadas ao perispírito. Assim que o centro psíquico emite uma vibração, é a onda lá que a gente viu no começo, harmônica ou não com a lei, haverá reflexo imediato sobre o sistema nervoso, que por sua vez transmitirá ao sistema endócrino, alterando a natureza das secreções, nos hormônios. Haverá boa ou má saúde, assim como forem felizes ou infelizes, harmônicas ou desarmônicas, a vibração emitida, lá no começo. Isso aqui, gente, está no domínio maravilhoso da psicologia na página 122. A minha edição é velhinha, tá? Não sei se é a mesma página, mas... Eu já estou aqui, tá? Então, aí, quando ele fica aqui, eu falo assim, gente, seus olhos, assim, nossa, que neurologia, é tanta gente! Né? E é verdade, né? Então, a gente vai ver que a gente está sempre partindo da centelha, daquele poder central, que é o espírito, e em cadeia, o pensamento vai agindo, vai emitindo essas ondas vibráteis, e a gente vai, então, atuando sobre o nosso corpo físico e sobre aqueles que estão ao nosso redor. E aí a gente vê o quê? Que a ciência, que parecia que estava em briga com a espiritualidade, as duas estão rubricando na mesma direção, que é a verdade. Porque a verdade é a verdade. A verdade única, máxima, é Deus. Tudo que Deus partiu. A ciência humana, que é produto da mente humana, e a espiritualidade, que é a manifestação do nosso contato, da nossa relação com o divino. Então está tudo enterrado aí. Aí eu vou mostrar para vocês. Agora vamos falar um pouco de pesquisa médica. Então a gente tem aqui, que eu falei aquela hora, né? Do poder aí do pensamento. A relação mente-corpo. Então, nas situações de estresse crônico, que outra coisa, gente, estresse não é uma coisa ruim. Tá? Estresse é uma coisa legal. Estresse, ele nos coloca aptos a enfrentar as dificuldades da vida. Numa situação, por exemplo, de perigo, o seu corpo imediatamente entra em ação. Você dá uma avaliada na situação e pensa, dá para encarar? Você ataca. Não dá para encarar? Dá no pé. Que é a resposta de ataque e fuga. Né? Então isso tem como objetivo preservar a nossa vida. Né? Aí o que acontece num caso de estresse, uma situação de estresse? Você tem aumento da... Você fica com a respiração mais rápida, você precisa de mais, um aporte maior de oxigênio. O fígado transforma o glicogênio em glicose porque você precisa de energia. Né? O coração acelera, então a pressão arterial aumenta porque você precisa de muito sangue circulando para você poder correr ou lutar. Então o estresse é uma resposta boa. Ele fica sendo uma coisa muito ruim quando ele é crônico. Que aquilo é um pico e que depois deveria voltar ao normal. Só que quando você... É normal, seu chefe te deixa louco, você tem vontade de bater nele e não pode. Você tem vontade de catar a bolsa e ir embora, também não pode. Né? Então você vai ali, você vai... Né? Então nas situações de estresse crônico, o que, que a gente tem? Diminuição da atividade limitar. O que, que é atividade limitar? É limitar, tornar qual killer. São células que a gente tem no corpo, caçadoras de tumores, tá? Todo mundo tem isso. Então, nosso organismo, tá? As células estão sempre se renovando. Porque a gente cresce e também porque a gente envelhece. Então, as células têm que ser renovadas. Então, nós estamos constantemente no processo de renovação celular. E, óbvio, algumas dá errado, né? E a gente tem essas células que normalmente fazem o trabalho de tentar caçar essas célulinhas estão dividindo errado e acabar com ela. Nem sempre isso funciona, porque a gente fica doente, aí treme, motivo, mas diminui a atividade dessas células. Altera a função dos linfócitos T, que também são linfócitos ligados ao sistema imunológico. Altera a resposta dos macrófagos, que são aquelas células, quando a gente tem, entra em contato com o vírus, uma bactéria, ele vai lá e engole o vírus, né? Então altera. Os estados de depressão, que eu falei para vocês lá das viúvas, né, diminui a imunidade. Então, tem testes aí macabro, mas foi feita antes da guerra, então politicamente correto não existia ainda, né? Que comprova que os estados depressivos diminuíam a imunidade, principalmente em idosos, tá? Outra pesquisa mostra que pacientes com melanoma, que é um tipo de câncer de pele gravíssimo, extremamente agressivo, né? Então, as pessoas que tinham assistência psicoterapia ou assistência psiquiátrica, ou seja, as pessoas que estavam controlando a parte mental, elas conseguiram ter diminuição da dor, aumento da atividade mental, diminuição de metástase e sobrevida de 6 anos a mais do que o grupo controle.
Eu tive melanoma e estava... Na época tudo ia dar muito bem, estava confiante e são direitos, né?
Sim.
Você tem que seguir, você tem que seguir para poder enraizar e
fazer melhor.
E graças a Deus.
Pois é, graças a Deus, né? Então, agora, gente, a gente tem que ter muito cuidado, para falar assim, você está com câncer, então você tem sintomas negativos. É que você pode. Não. A doença é multifatorial. Tem as questões sim, do pensamento, tem as questões cardíacas, tem as questões ambientais, tem a genética. Então a gente tem que tomar cuidado com os
sintomas. Isso não pode se perguntar.
Exato, exato. É, eu falei, tem as questões, quando eu falo as questões espirituais, está falando do cardíaco, exatamente. E aí a gente vê então que a gente consegue alterar, né, os dois estados mentais alteram o físico, né, e também está lá no domínio mais alto da psicometria, que a raiva, as invejas, né, desequilibram, né, tudo que foge a lei do equilíbrio, que são os 10 mandamentos, vai encurtar a vida, vai forjar a dor, a doença, tá.
Os estados mentais são os sentimentos?
Então, são pensamentos e sentimentos, tá, onde você tem... é um conjunto, né? Aqui a gente tem, então, como eu falei para vocês, como é que a gente pode alterar isso, né? Então, a gente tem algumas técnicas. Relaxamento, as imagens mentais, os vídeos, a psicoterapia, a meditação, tudo isso aqui melhora os estados mentais, tá? No nosso caso agora, a gente vai estar falando mais especificamente da oração, tá? Mas tudo isso são instrumentos que a gente usa para melhorar os estados mentais. Tá? Quer dizer, para a depressão. Porque muitas vezes você vai ter pessoa que não adianta só vir na oração. Ela tem que fazer uma psicoterapia. Às vezes ela tem que ir no médico, mas tomar um remédio. Então, assim, são instrumentos que a gente usa. Mas nada é instante.
É um
conjunto.
Exatamente.
Então, olha, só para ilustrar, uma foto que é oração, mas só para falar um pouquinho, que o riso aumenta a imunidade, sabia? Então, olha, o riso, ele aumenta a célula alimentar, ele aumenta o interferon-gama, ele aumenta os linfócitos T. É verdade, as células produtoras de anticorpos. E olha só, quem tem preguiça aqui na academia, tá? 30 minutos de comédia, é pesquisa técnica. 50%
mais
funciona das artérias. Pois é. Então, aumenta o fluxo das artérias, ele relaxa as artérias. Então, ó, 30 minutos de comédia equivale a uma sessão de aeróbica. Ou tratamento com tratamento de vacina, né? Que são a vacina, a rosvacina. Então, uma pesquisa está dando verdade nela. Então, foi. Aí você vê, né, que ele, lá no livro 34, né, ele fala, modifiquem seus pensamentos, procurem ser alegres e sadios de mente e de corpo. E quem aqui conhece o Osvaldo, lembra como ele é uma pessoa divertida, bem-humorada. E você fala, gente, seriedade não é sinônimo de mau humor, de rabugice. Então ele contava piada, ele fazia uma brincadeira sempre. Porque a alegria é uma coisa muito importante na vida, né? Então a gente vai falar da oração, né? De organizar, não falar do que é sério, tá? Não, aquilo também era sério, né? Mas a oração, então, são os modos que estão fazendo sério, né? É um modo de liberar-se a Deus, a providência divina, a religião dos trabalhadores, né? Então olha que lindo quando eu falo que ele é poético. A oração são instrumentos mentais e emocionais com propósito de conseguir, louvar ou agradecer. A oração é um modo de penetrar com a mente nos planos superiores da vida, para acolher e depois distribuir. mesmo depois de sair dela grande sorriso. Como se fosse uma dispensa, né? Só tem coisa boa. Você vai lá, você se serve e você ainda traz um pouco para quem está precisando. Né? Aquele que ora infatuadamente transforma-se num filtro de Deus. A oração simples é aquela que liga a mente do filho à mente divina criadora. É uma questão de sintonia vibracional. Então, de novo, a gente está vendo aqui a questão da vibração, né? Da frequência, de tentar entrar na frequência mais elevada possível. Lógico que a gente não consegue fazer isso o tempo inteiro. E aí ele fala, né? Isso também, ó, eu já tinha falado, está na página 38, né? Que é tão legal, eu me ensino a questão. Orar é sintonizar com o sentido sagrado para acolher divinos recursos. É sintonizar com a mensageria divina para prodigalizar o bem aos semelhantes. Orar é irradiar força mental, eletromagnetismo e exposição, para curar e estimular, pacientar e elevar o ânimo. Orar é produzir maravilha. É verdade, se você conseguir estimular, pacientar, elevar o ânimo, curar, você está produzindo maravilha. Né? Então, é o que está aqui e é sensacional. Né? Isso está no Evangelho Eterno. E agora, aqui na Evangelho Eterno, agora aqui é pesquisa médica. Né? Mostra o quê? Que as orações da meditação elas têm ação sobre o corpo. Aumenta a memória, tem pesquisas muito sérias sobre isso, principalmente com meditação transcendental, tem muita pesquisa que mostra. Algumas escolas, universidades, estão ligadas ao movimento lá da meditação transcendental, e eles fazem os alunos meditar lá, sei lá, quantos minutinhos lá por dia, e o pessoal aumenta o tempo muscular, aumenta a memória, diminuição do estresse, diminuição da noção de espaço e tempo. E aí a gente vê a importância do ter um dia na semana para descansar o treinamento. Mesmo que não seja um dia inteiro, mas pelo menos aquela uma hora e meiazinha na semana que você tira para pensar em Deus, para lembrar que você tem filha divina, para lembrar que tem um objetivo maior para a existência. Isso é fundamental. E essa é a essência do quarto treinamento. Né? E aí, como está lá no Evangelho, né? Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça e tudo mais irá para perto. Eu gosto de sempre falar da ciência na pessoa. Né? E a gente vê isso. O pessoal, ah, estou com problema de saúde, estou falando no trabalho, ó, estou fazendo oração. E parece que quando a gente fala isso, a gente está querendo chamar as pessoas para oração. Ah, você fala isso para todo mundo, é, fala para todo mundo porque é importante, é isso mesmo, né? Porque isso funciona. E aí a gente vai de novo, então, ver o que, que tem publicado sobre oração. E a gente tem estudo publicado, né, no Jornal de Neurociência, que realizou ressonância magnética no cérebro dos religiosos no momento da oração. E foi afetado, que no caso eles falaram que está me lendo o salmo. Você vai ler o salmo lá enquanto a gente faz a ressonância magnética, você fica lá pensando e tal. E áreas cerebrais relacionadas ao sistema imunológico eram ativadas. Tá? Então, isso é dado de ressonância magnética. Tá? Aqui também, a gente foi uma pesquisa, você foi uma pesquisa com um número de sujeitos elevados, né? Tem um N alto, 3.632 indivíduos, com mais de 65 anos, que faziam oração e tinham uma pressão arterial 40% melhor do que quem fazia. E aí é uma ressonância magnética antes e durante. Tá? A gente lê. E o poder da oração. A oração é tão poderosa que todas as tradições espirituais destacam a importância. Seja na tradição cristã, no judaísmo, no islamismo, entre os hindus, os budistas, o xamanismo, né? Então tem os mantras, tem as orações, as ladainhas, né? Aquela falação, falação. E a gente fala, pô, não tinha Deus que ficava no né? Ou alguém fica lá, né? A ladainha. Olha só, esse folheto, que eu já falei antes que é legal, que é muito prazer, o senhor Paulo fala assim, ó, ouvir uma prédica sentida, né, uma preleção, uma palestra, eis um modo de mantar os recônditos microcelulares do cérebro. Está no folheto. Através do magnetismo da palavra humana, que imanta, faz do cérebro talismã renovador poderoso. Então, ouvir boas coisas, ouvir uma oração, produz energia, movimenta, imanta as células do cérebro. E aí, então, olha que legal, a imantação pode ser extra ou intra. Ou seja, pode ser eu aqui ouvindo a Mara fazer uma oração, ou eu fazendo, é isso. Né? também pode ser o contrário, né? Eu posso estar ouvindo um monte de bobagem e estar louca na vida de raiva, ou eu sozinha pensando uma coisa ruim, e eu vou imantando meu cérebro naquela frequência. Né? Então a gente tem aí, né, saber pensar, né, estar me desistindo, por isso que eu fui buscar lá a tradição milenar budista, porque tem o Evangelho Eterno, né, a síntese da sabedoria do budista. Saber pensar é o mesmo que saber agir para manipular, acionar ou mesmo criar. Então a gente vai criar, né? Então de novo aquela coisa, né? O resto pensar, o resto falar, o resto agir e fazer as escolhas, né? Mais positivas. Ah, eu falei que ia falar da maledicência. No livro Sangue na Cruz tem uma personagem lá que se chama Angelina. E tem uma situação muito interessante. Ela se junta lá com as mulheres e elas falam só coisa muito ruim. Ou fala muito dos outros, fala que faz fofoca, faz não sei o quê. E também é assunto muito de baixo calão, muita baixaria, muita, né, pornografia antes da internet, mas tem que existir, né? E isso, lá no livro, o Sangue na Cruz, mostra como isso gera em volta delas uma ambiência muito negativa e atrai espíritos de nível muito baixo que fica ali curtindo aquela conversa. Né? Então ela fala assim, né? Aí é cuidado, né? De novo o horário vigiar, mas lembra, sempre com equilíbrio, né? Que a mentira, isso aqui também está no Sangue da Cruz, a mentira, o ódio, a inveja, a maledicência, o egoísmo, o orgulho, a brutalidade no trato para com os semelhantes, os abusos das funções biológicas, agrava e neutraliza as possibilidades funcionais, ou seja, conflita o nosso metabolismo, conflita as nossas energias, primeiro, e na sequência, o nosso metabolismo, inclusive físico, né? Olha aqui, no sanidade que eu falei, ó, as conversas eram um pouco edificantes, maliciosas e até obscenas. Comentários acumulados atraíam elementos invisíveis de baixo calão, e que atinham a desejos animalizados. Lugar fluídos, provocando o vampirismo, né? Esse pedaço aqui é muito feio, ó. Ele fala assim, ó. Ela estava enfraquecida e a seu lado com formigões em torno de um trovão de açúcar, alguns elementos se movimentavam assim de desvantagem. É uma imagem, né?
Mas você sabe que às vezes a gente recebe pessoa que a gente faz o tratamento, é exatamente parece um destino.
Exatamente. Então a gente tem tipos de oração. Então a gente abre o coração legal, o coração faz bem para o espírito, faz bem para o corpo.
Tá? Tá. Porque assim, eu prestando a atenção, era dado ordem para não mexer naquele ponto.
Então,
me dava uma sensação que aquilo era uma coisa kármica.
Pode
ser? E no karma, você não pode atuar.
Mesmo que você fizer, não adianta.
Agora, pelo que eu entendi o que a Mara falou, já é uma outra informação, que é também pensamento que fica
facilita
como se fosse por rigor.
Então, mas é por isso que a gente nunca pode
julgar.
Isso, é por isso que a gente nunca pode julgar ninguém. Então vem alguém com problema de saúde, com uma deficiência mental, você fala, ih, nossa, coitado, isso daí, tudo que cara. Não sei, pode ser que não. Pode ser que aquele espírito tenha até culpado, olha, eu vou nessas condições para ajudar aqueles que vão ser meus familiares. Então assim, a gente nunca pode julgar. Então você viu uma situação contingente, que aquilo vai, você faz a pessoa participa de oração, tal, vai melhorar. Tem outro que vai melhorar, mas só até um pouco, porque tem uma questão kármica.
E tem outros também que eles nem mostram pra gente, porque não é nem pra gente ver.
Exatamente.
E às vezes tá até pior.
Só tocando aqui, senão eu vou passar muito do horário, vocês vão ficar cansados de mim, entendeu? Tipo de oração, né? Então a gente tem a oração individual, que é aquela você e Deus, lá na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, né? Então, é a ligação pessoal do filho com o pai, né? Então, isso facilita que você participe do trabalho no astral, então você, a sua oração que você faz antes de dormir, então, liga, né? Você no astral promove ajuda para você mesmo e para os outros, né? A oração em conjunto, que é vir lá uma vez por semana, lá honrar o quarto mandamento, né? Ela permite a prática dos conhecimentos, porque tudo isso aqui, gente, é blá blá blá. Se a gente não colocar em prática, tá? Não adianta. Você tem que ir lá, você tem que pedir pela sua planeta, você tem que se movimentar e fazer a sua parte. Então, exercita as virtudes divinas, porque você está indo lá pedir pelo outro. Mesmo no dia que você não está precisando de nada, mesmo no dia que você não foi, porque tem gente que está no dia assim, né? Desculpa, não estou julgando, mas só vai no dia que você fazer um pedido. Ah, o dia que você, né? Você pode contar que te apareceu na sessão, sem pedir, não é? Então, assim, exercitar as virtudes divinas, tá? Facilita a troca das energias. Então, essa coisa, quem tem mais, o que o Oswaldo falava, tem que sentar pertinho. Não é mistério. A gente tem a troca de energia. A energia vai da esquerda para a direita até atingir o equilíbrio. Então, quem tem mais dor, quem está precisando, recebe até que aquilo se harmonize. Então, troca de energia. Encaminhamento de espíritos que eventualmente estejam com você são retirados quando você vai na oração em conjunto. Limpeza das aderências negativas, ativação dos chakras e flexos, que a gente viu lá atrás, né? Alinhamento dos chakras, desenvolvimento dos dons mediúnicos e maior envolvimento com o plano espiritual. Então, a oração em conjunto também é muito importante. A oração individual é, mas é em conjunto também, né? A gente tem dois tipos também. A oração própria, que eu falei que é aquela conversa, você e Deus, ela é muito mais pessoal e emocional. Então, sou eu, ah, Deus, então, olha, né? Aquela coisa de Deus para trás. E a gente tem as orações escritas, né? Que o Sr. Oswaldo deixou uma centena de orações escritas. E ela é mais estruturada, não é eu, bate-papo, eu e Deus, né? Não, ela é mais estruturada. O que ela tem de bom? Ela é riquíssima em informações doutrinárias, porque as orações do Sr. Oswaldo, elas falam sempre que você é centelha divina, que em Deus você tem origem, que em Deus você movimenta, da evolução do espírito, da sagrada personalidade. Então, elas são ricas em informações doutrinárias. E ela direciona o pensamento, ela funciona como um vetor, né? Ela direciona. Então, porque tem dias, não sei se vocês já sentiram isso, principalmente quando você está mal. Quando você está bem, é fácil ajudar. Né? Agora, quando você está caidado, irritado, você, é até difícil você conseguir a ligação. Aí você pega o evangelho eterno, abre e lê, nem se não está apagado. Blá, 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 você vai sentindo que você vai dando uma mudada, né? Então, a oração escrita, ela tem um objetivo, né? Também. Facilita, então, o contato espiritual, possibilita o aprendizado, né? Isso eu já falei. Mas é importante a gente lembrar do fator merecimento, né? Que é um pouco o que você está falando aí. Então, o efeito é igual para todo mundo. Por que que a ciência tem tanta dificuldade em lidar com as coisas espirituais? Porque a ciência é assim, ó, eu tenho que ter tudo quantificado e medido. Se eu fizer o mesmo experimento de novo com as mesmas condições, tem que ter o mesmo resultado. Só que nas questões do espírito não é assim que funciona. E nem na ciência. Porque você vê, às vezes, um paciente com uma determinada doença e o outro com a mesma doença. Você dá o remédio, um melhor, o outro não melhor. Então, a gente é importante lembrar do merecimento. Né? E o seu fato mais importante não é orar muito, é merecer. E para merecer, tem que ter ação, tem que ter vivência dos 10 mandamentos. Senão, pode sair a língua de rezar e não vai adiantar. É verdade, né? Na hora de fazê-lo, lembrar que você está dentro da lei de Deus. Porque essa é a chave do sucesso. Né?
E é o processo evolutivo.
Exatamente. Então, mas você sabe, o seu Valdir, ele ao mesmo tempo que ele era muito bravo, né? Ninguém levantava a voz. Mas tinha hora que ele era tão doce, eu lembro muito uma vez que a gente estava na casa dele, estava olhando a caixa. E ele falou assim, filho, anda assim, faz o possível para merecer ficar no planeta. Faz o possível para merecer, né? Né? Então ele fala, né, fazer por merecer através do comportamento. Então, a gente vê que aqui, né, assim que ele fala da importância, né, do comportamento, né, aqui tem uma frase até do Evangelho Eterno, que ele fala da água frutificada, e que o plano espiritual coloca elementos, coloca remédio e tal. Mas se não tiver comportamento, aquilo não vai. Se a pessoa não tiver merecimento, não vai ser
algo. Eu vejo muito isso. Peraí, toma água frutificada, ela parece que ela não reverbera no corpo
do tipo. É, então. Porque não tem ressonância. É a questão lá das ondas, que a gente falou lá no começo. Parece complicado. Porque o que, que eles fazem? Eles vibram aquela água, é acrescido naquela água, energia. Mas se não tem ressonância, aquilo se perde. Né? E aí, então, a gente está no fim da primeira metade evolutiva do planeta, né? Da história evolutiva do planeta. Entrando na fase de maturidade. Hoje, o que, que a gente tem? A gente tem uma humanidade intelectualmente muito desenvolvida. A gente tem uma tecnologia grande, tem internet, você faz avião, você faz ressonância magnética, você tem uma série de tecnologias, de conhecimentos disponíveis, né? E isso, a gente hoje tem uma capacidade muito maior de entender e de utilizar os recursos. Só que isso nos torna muito mais responsáveis. Né? Então, as oportunidades são maiores, mas a responsabilidade também é muito grande. Porque a gente tem uma humanidade intelectualmente desenvolvida, mas moralmente absolutamente comprometida, desviada da verdade divina, desviada da vivência dos 10 mandamentos. Né? Então, é uma oportunidade, nós estamos com o Evangelho Eterno nas mãos. Então, só falava, no curso divinista haverá fartura de viver. Então, a gente tem um monte de oportunidade, mas a gente também tem uma responsabilidade muito grande do que a gente, como a gente lida. Então, o que, que a gente vê na humanidade hoje? Né? Acontecimentos telúricos aí. Então, terremoto, tsunami, erupção vulcânica, né? Então a natureza está chacoalhando, né? A gente tem, do ponto de vista social, miséria, fome, prostituição, pedofilia, terrorismo, corrupção, né? Desvios, mil. E isso, né, é muito grave. Por isso que nesse momento a gente tem uma responsabilidade muito grande de pensar realmente, fazer o possível para acessar, né? Tem que lidar com essa aura pesada que tem no planeta. Todo lugar que você vai, as pessoas estão deprimidas, assustadas, porque é terrorismo, porque é só notícia ruim, porque, né? Então, a gente está mais difícil entender as faixas trevosas. Né? Você chegar num plano espiritual mais elevado, até para quem é vidente muito bom, é difícil. Por quê? Porque o planeta não ajuda. Então, mais do que nunca hoje, é tempo do orar e vigiar. Para muitos espíritos, é a última chance de permanecer no planeta. Eu gosto de falar isso. Muitos espíritos estão sendo retirados do subtrópico, estão reencarnando, tendo uma última chance de acertar o passo, de fazer o mínimo para conseguir ficar. E mesmo assim, tem muitos que não vão ficar. E estão pondo os pés pelas mãos. Né? Então são maiores oportunidades também, né? Porque a gente tem um contato maior com o plano espiritual e é fazer por merecer. Lembrar que ninguém está sozinho, né? Lá no Evangelho já tinha Jesus falando, né? Pedir o será dado, buscar e acharei, bate e a porta vai se abrir, né? Então, todo aquele que busca encontra, né? Aquele que bate vai ser atendido. Então, assim, a gente tem que se voltar para o plano espiritual e usar esses recursos a nosso favor. Não só pensando no nosso bem-estar físico, nesse corpinho que está aqui, que vai ficar velho, vai ficar doente e que, de qualquer maneira, vai desencarnar, morrer, mas pensando no maior patrimônio do espírito, que fica em função. Né? Então o corpo vai ficar aqui, mas o espírito você vai levar. Então a gente tem que se esforçar, a gente tem que procurar focar, ter um comportamento legal, ter uma vida com alegria. Isso que até você falou essa coisa do, ah, mas eu ficar pensando, ah, eu pensei mal. Ai meu Deus, lógico que você tem que fazer o possível para pensar bem. Ai meu, não deu? Vamos lá, vamos para frente, vamos tentar acertar. Né? Então a gente tem aí muitas oportunidades também, ninguém está sozinho, o plano espiritual está sempre com você, a gente tem aí o anjo guardião sempre na nossa cola, tentando inspirar, tentando orientar, tentando, né, sugerir bons pensamentos. É a gente também fazer por ouvir, ficar atento, tentar ouvir, tentar entrar em contato com isso, que ninguém nunca está sozinho, né? E aí a gente tem aí, né, nesse poder que se chama a diferença de se viver orando e viver em estado de oração, né? Isso é legal. E tem gente, tem até uma, agora um pessoal, acho que até da monja põe, que ela fala de você estar num estado de meditação enquanto você está fazendo tudo. Não é assim só quando você está lá, né? Não, você está... E seria isso, né? Você viver em estado de oração. E ele fala, né, para viver em estado de oração, é preciso ver as divinas instruções enviadas por Deus, para que a gente possa alcançar aquela civilização prometida por Isaías. Né? Quem não lembra, lá no capítulo 11 de Isaías, que ele fala de um tempo em que seria um tempo de paz, de ventura, né, de não violência, onde não haveria preso e predador, né, que a criança vai meter a mão na toca da serpente e não vai ser mordida, o leão vai passar do lado do coelho, do cabrito, né? Então o leão vai comer palha. Então é uma época de não violência. E a gente tem que fazer o possível para conseguir alcançar essa civilização fraternista universal que está prevista lá no Apocalipse. Né? Que a Jerusalém Celestial não é Jerusalém, é uma cidade celestial, é um momento, e é um estado vibracional, né? Então é viver os 10 mandamentos, cultivar os 12 e praticar o bem. E olha só o que o Senhor Paulo coloca aqui na Bíblia dos Espíritos, né? A grande oração, que a gente está falando da oração, a grande oração é o dever cumprido. A maior de todas as orações é o dever cumprido, né? É proceder conforme a lei de Deus, a aprender a entrar em comunhão com as forças anímicas e fórmulas do infinito. A gente usar tudo isso que está à nossa disposição. Né? E ele fala aí, a oração simples é aquela que liga a mente do Filho à mente divina criadora. É uma questão de sintonia vibratória. Então, olha, de novo, aqui a gente está falando da sintonia vibratória. Lá daquela coisa das ondas, da frequência, né? E sem aplicar o coração, é impossível alcançar isso. Então, através também da prática do bem, das boas ações, do resto agir, né? Que ele fala, faz depois da sua vida, filho de Deus, uma oração contínua. E o Pai te dará sempre para que sempre tenha o que dar, né? Que é o que a gente deveria tentar fazer. Conseguir, claro que cada um dentro da sua possibilidade, está mais ligado, mais harmônico com as coisas divinas. E sabe, eu acho que para mim, pelo menos, funciona assim. É, essa coisa de uma vez por semana na sessão é muito importante. Porque é aquele momento que traz você de volta. Olha, você estava ali dentro, não, tem que pagar, tem que fazer, tem que comprar, tem que resolver, né? E traz você de volta. Não, peraí, o seu objetivo é maior, né? Você está encarnado, mas a coisa é maior, né? Não é só a matéria. E aí, a gente vai ver de novo como ele falou, né? A maior de todas as orações é ficar com Deus, sua justiça, seus dons, a intimidade, é viver os mandamentos, né? Com essa oração vivida, o Filho de Deus é digno, né, de todas as graças aí, e a gente vai alcançar, então, aquela civilização fraternista e universal. E era isso que eu estava falando. Porque como você fizer a perguntinha no meio, aí eu me atrasei.
É sentimento.
Ah, então, porque é complicado, tem muita coisa para falar, mas aí quando faz um conflito também fica complicado, né? Mas aí como tinha muita figura das figuras, tá? Muito obrigada pela confiança.
Pois, gente, ela, assim que ela me enviar, eu já entro para o outro ser
inteiro, com
certeza.
Tá?
Gente, agora se
tiverem perguntas, julguem a sua educação. Não, eu vou dar um dia para você. Naquele desenho que você mostrou o corpo completo e a radiação do... Que é um, bem no começo, que tem uma luz verde, é meio uma verde. Aquela luz verde seria a aura. bem comigo.
Ah, sim.
Aí,
ah,
é aquele ali.
Então, aqui não é só a aula, né? Tudo isso aqui, ó, toda essa parte de volta é a aula, é que aqui está um estado.
É.
Mas geralmente a pessoa vê. E aí, essa cor, essa coloração, ela varia de pessoa para pessoa e também de dia para dia. Porque a mesma pessoa, lógico, de pessoa para pessoa, porque cada um tem um tamanho espiritual, uma experiência e tal. Mas mesmo para a mesma pessoa, ela varia de dia para dia. O dia que você está mais equilibrado, o dia que você está mais...
Achei que fosse
de
momento.
É, não, de momento. Sim, de momento para momento. É, não, é de momento. Eu falei dia para dia, que eu quis dizer que sigo... Mas tem.
Tem aparelho
que fotografa? Olha, teve uma época grande que falava daquela câmera, filha, né, que fotografava. Então, existia, mas assim...
Eu tenho uma foto aqui, mas eu não sei, porque assim, através da energia, geralmente é mais mediúnico, né? Porque existe alguma coisa que tem, então, aí depende, até da cultura que aquele povo tem.
Por exemplo, se você vê lá no Discovery, aqueles programas americanos, sabe, Caça Fantasma, Assombrações, né? Ah, não, o cara vai com uma máquina que mede a radiação, aqui, fala assim, meu, vai na atenção, chega lá na atenção e fala, ó, cara, não pediu pra minha casa, aí o médico vai lá, ah, não, tá assim, engraçado. Então, assim, é, tem alguma coisa nessa parte de captar com máquina, captar com equipamento, existe certo, mas isso ainda é difícil, né? Ainda é, são coisas que eu acho que estão ainda numa esfera que ainda a tecnologia tem uma certa dificuldade de captar. Eu acredito, sinceramente, que vai chegar uma hora que...
Até ligado a isso aí, dizer, antes de eu chegar no livro, eu sempre tive uma... Eu procurava alguma coisa sempre, não sabia o que era. E eu fui parar numa pessoa, que eu me lembro até o nome dele. E ele tirava foto do seu dedo, da áurea do seu dedo, não é isso? Tirava a foto da áurea do dedo. E ele falava alguma coisa sobre a sua...
A sua história,
e pegava até a digital de duas pessoas e colocava do lado e tirava a foto. E aí ele fazia um trabalho
cromoterapia,
que é o que a gente faz aqui, e ele tinha uma coisa que comigo não dava problema. Ele colocava aqui uma leve, em geral era no ambiente. Mas ele inventou, a última invenção dele era um negócio que botava aqui. Eu pedia para ele não colocar em mim, que eu ficava ensandecida.
Então, você vê, você é um caso bem claro, você já tem uma sensibilidade que antes de você conhecer a vinil ou qualquer tipo de informação espiritual, você já sentia desconforto com a roupa do outro, porque você captava essa energia que outra pessoa não capta. Então, você vê que, tudo bem, o cara tinha um jeito, uma estratégia, eu não vou dizer, eu não sei provar se isso funcionava ou não funcionava, mas você vê que usando a mediunidade, não precisa disso.
É como a Mara falou na quinta-feira, né? Na verdade, é claro, o que a gente tem de graça, a gente tem que dar de graça. E acabou aqui.
Exato.
Né? É, esse é o maior mal da humanidade. Esse é o maior mal da humanidade, porque esse é um ato de amor. E não é um ato de amor, é um ato de amor do filho para o pai. Porque o pai nos gera, nos dá e chama o outro filho também para
nos dar. Mas isso é interessante, porque o seu Zaldo falava assim, se falar assim, ah, mas o que interessa faz? Eu ir lá, sair de casa, ir lá para a oração, ou eu peço para o outro, se ele merece, ele vai receber. Então, nós tínhamos uma frase que falava assim, eu quero que os filhos queiram para que isso lhes constitua mérito.
Exatamente.
Inclusive, ele falou uma vez...
Que os filhos queiram para que isso lhes constitua mérito. Então, eu posso receber porque eu mereço. Mas se você pedir por mim, se você sair da sua cama, da sua casa, e vier na oração pedir por mim, você, eu vou estar recebendo, talvez até um plus, porque tem às vezes até uma coisa de intercessão, mas isso vai constituir mérito
para você. É, mas ele falava isso também, que Jeová falava, inclusive pensando, uma vez o Jeová falou assim, eu, não, é, eu faço o que o Senhor mandar. Sim. Aí o Jeová falou isso para ele, falou, porque eu quero que você tenha um mérito.
Isso.
Você também tem que querer.
Eu usei isso porque eu fiz uma sobre os jogos de polícia de menino lá no final do ano.
Essa é uma pergunta, vou mudar de assunto. É, o Pátio, ele também trabalha com ondas magnéticas.
Sim.
E eu li até ontem estudo de que há pesquisas da
perspectiva
do Pátio na medicina.
Na USP mesmo tem uma pesquisa em curso com um negócio de posição de nome.
Agora, gente, ela também tem horário, aí nós temos que fechar. Dá se eu preciso alguma coisa, que a Roseli também ela está com compromisso.
Você vai de escola. E ela é mesmo pela PUC. E a defesa de pele dela, porque em cima desse assunto ela provou que realmente há uma influência da oração na.
Mas espiritualidade e qualidade de vida, a minha amiga.
É, você acha que a propaganda que eu fiz, eu não falei que eu fiz?
É que lá eu fiz uma pesquisa mais espiritária. Que aí eu fiz com pacientes cardiopatas. As pessoas iam fazer sugestão de pacientes.
Eu sei que você dá uma partezinha assim, uma sentete importante também. Isso da oração dos países e dos países da uma coisa tão difícil de ser entendida, porque o ser humano não está sentindo, está tão ruim. Quando você sai na rua, o desrespeito pelas outras pessoas está uma coisa tão grande que é assim, eu não tenho que dar nada para ninguém, fazer nada para ninguém. A humanidade pensando assim, ele tem energia de grande.
Então, mas é que está como está.
A gente não pensando assim.
Mas é que é difícil, né? Tem hora que mesmo que você não quer se irritar, porque você já está bravo, você já está irritado. Assim. É, porque eu falei, não adianta você também pegar um chicotinho, não faço direito, não. É que não dá, mas fazer um esforço para.
É, mas amar também é respeitar a diferença do outro.
Exatamente.
E o entendimento.
Sim, e o seu gosto falava assim também, ele falava assim, ai daquele que tem no outro apenas um incidente religioso. Não, o outro, mesmo que ele tenha outra cor, que ele seja de outra religião, que ele tenha outra idade, que ele tenha... seja de outra raça, ele é a centelha divina como eu sou. Então, sempre o respeito, né? E a essência do primeiro mandamento, né? Se você entender de fato que Deus é a origem de tudo que existe, você vai respeitar o outro que é a centelha divina. Você vai respeitar o planeta, o rio, o ar, porque é a manifestação divina, né?
Então, agora eu vou te peço que você vai preparar para o próximo ano.
É, nada.
Nós fazemos aqui ajuda à área de saúde.
Sim.
E foi hoje foi mostrado que a grande responsabilidade de saúde de cada um é cada um. Então, o que a gente pode fazer é alguma coisa no lado físico só. Então, no lado de melhoria mesmo, cada um
é
responsável de sua saúde.
Exatamente. E tem...
mas é o pensamento, a energia, a vibração, as atitudes.
É, não, tem um pedaço, eu vou só mostrar porque... Bom, faz um segundo. Tem um pedaço do Evangelho Eterno que fala exatamente isso. Ele fala até isso, ele fala que o trabalho dos médicos da carne, desde dos médicos individuais, se a sua encarnada não ajudar, ele põe o trabalho a perder. Você põe as agulhas, você dá o remédio...
Pode vir aqui, ó, 10
anos.
Gente,
trabalho maravilhoso, a gente entende, quer dizer, a parte espiritual e a parte física tem tudo a ver, o nosso mental, o nosso intelectual, é tudo junto. E eu tenho que agradecer porque ela estudou e colocou, foi pingos nos is aqui, né? Então vamos ver se a gente, todos, inclusive eu, porque a gente... É porque eu, é, porque
dá pra mudar dele.
Não adianta, a gente a gente tem de mudar, isso que é importante, né? E vamos então partir para o final da nossa palestra de hoje, agradecendo muito toda a espiritualidade aqui presente, que tanto nos ajudou, tanto fez para abrir as nossas mentes e colocar esse material dentro da gente, né? E vamos agradecer aos nossos guias, amigos, entes queridos, conhecidos e companheiros de jornada evolutiva, a imensa legião de pedros velhos, lindos, hindus, caboclos, corrente médica, corrente socorrista, mensageria divina, os maravilhosos irmãos instituídos, são os nossos irmãos mais velhos, os quais nós devemos nos espelhar, já seguir o caminho e chegar a Deus. E vamos agradecer ao princípio de tudo e de todos, o nosso Pai de Deus. Vamos entrar dentro de nós, um segundinho só, e agradeçam ao Pai. Coração à verdade, dá-me Deus, ao Pai de Deus, o poder de conhecer e viver a tua doutrina. Concede-me, Senhor, a graça de ser um exemplo de conduta, um apóstolo de tua soberana vontade, a fim de contribuir para o triunfo da verdade que diviniza. Ponde, Senhor, no coração dos teus filhos o sentimento de respeito à tua lei, ao Cristo modelo que enviaste e ao nobre cultivo dos dons espirituais, para que não falte a consoladora comunicação dos anjos ou espíritos nesse ajuda. Ponde nos seus corações o arrependimento dos desvios cometidos e o desejo de trilhar a doutrina da verdade, do amor e da virtude. Senhor, faz que entendam de uma vez para sempre que fazer da verdade a religião é a única maneira de evitar sofrimento, é o único modo de desabrochar os meus internos, latentes, virtudes e menos tempo. Vamos a uma rodada de mediunidade, começando ali pelo inverno. Wilson, continuando ali. Luz.
Graças a Deus. A foram colocados filhos de Deus,
Gracias.
cada dia com uma energia que parece uma névoa, que era branca e começou a vir uma roda muito clara, e depois vejo, com muitas décadas, parece que eu vim em postais, uma coisa que eu tinha dentro. Mas eram várias coisas diferentes, também vi um corredor, que era parecida em formato de arco, mas era uma coisa branca, era um conceito de terra branca.
As graças de Deus, como a Lívia estava falando, o que eu percebi é que essa graça era nem uma pétala de flor, mas era de luz. E ele abraçava, tocava o coração e tocava a cabeça. Quando tocava, eu acho que essa coisa da emoção que ela falou, porque acendia uma luz aqui, era um abraço mesmo. E era um abraço de luz, com as graças de Deus.
Com a graça de Deus, eu não consegui ver nada, mas eu senti mexendo em mim, com a graça de Deus.
Paulo, com a graça de Deus, nós recebemos no dia de hoje um presente muito grande. Nós estamos saindo daqui com muito mais consciência e mais sensibilidade. Mas é fantástico, porque a vibração dos nossos corpos, a ligação cerebral mudou bastante. Realmente um trabalho muito intenso. E a Roseli, ela expandiu, ela é pequenininha, mas eu não vi ela pequenininha. Ela estava gigante, falando e a voz dela reverberando, indo para diversos lugares. E o grupo de desencarnados que estão aqui assistindo, tinha um grupo de trabalhadores que pediram para que eles possam estudar um pouco mais depois dessa palestra para poder reencarnar. Foi isso que eu vi falar de Deus.
João? Pode ir?
Graças a Deus. Claro, eu vejo também uma mesa, né? E nessa mesa tem muitas frutas, muita água frutificada, chaco. Transparente, tal, uma arma gigante, isso vai ser um distinguido dos presentes, tanto dos encarnados como dos desencarnados. Tudo muito claro, um ambiente muito brilhante, espíritos muito bonitos, realmente com roupas muito translúcidas, graças a Deus, tudo muito brilhante. Né?
Com a graça de Deus, o ambiente está maravilhoso, a quantidade de espíritos aqui é imensa, é incontável, está lotado, assim, tem arenas e arenas de espíritos ouvindo, muito, mexeu, que até chegou a alterar a vibração de pessoas, foi muito lindo, e a espiritualidade usou a nossa energia, apesar de sermos poucos aqui na carne, e deu uma bênção no planeta que foi muito lindo, desde o centro até o céu, o planeta está necessitando tanto. Foi muito bonito mesmo, e a palestra, sim, atingiu o objetivo. E dando muitas graças a Deus, agradecendo muito a oportunidade desse trabalho, e no aguardo de novas oportunidades, com a graça de Deus, a oração da palestra de hoje está encerrada.
Para a copa de esfriar.
O Sergai, é do Sole esse. Nada vai ser o ganador?